Teoria começando mais um Ateliflix. Estamos aqui com um elenco de luxo, elenco elegante, elenco de gala.
Exato.
Estamos com o Rodrigo Cosma, @RodrigoCosma.
E aí, galerinha, tudo certo? Vendo muita coisa de organização, né? Porque estamos aí no low budget.
Ah, Maricondeira.
Não, a outra agora, tem duas agora também.
Sim, tem um novo Netflix que eu não vi ainda. Ah, esse eu tenho certeza que eu vou gostar.
É. E a Maricondo é meio que culto também, né? Eu gosto, mas ela é muito radical, né? Ela é tipo extremista, organizador extremista.
Ah, mas é a pessoa que vende o produto,
claro,
né, meu?
Claro, é
um
manguru.
A pessoa, é isso, o cara da academia, ele tem que ser malhado. Se o cara da academia for o gordinho, tá errado, né?
Verdade.
Miriam Spitzer, também direto de New York City.
Direto de Nova York. E eu já assisti todos esses seriados de organização, eu sou viciada.
Eu gosto pra cacete.
E é a queridinha das TVs e das produtoras, por quê? Porque é extremamente low budget, né? Tu vai lá e arruma uns armários. E se tu consegue fazer uma parada com entretenimento, já era. Uhum. Muito mais barato que fazer aquela lata velha do Luciano Huck, ou fazer Extreme Makeover Home Edition, que os caras têm que fazer em uma semana, mudar toda a casa. Não, vai
que
lá.
Que nunca é uma muda. Semana, né? É, nunca é uma semana. E temos também ele, Marco Lazzarotto, @MagroLima.
Ah, é.
Então, estamos felizes aqui que...
Estamos felizes com a equipe quase completa.
O que vocês acham de uma rodada relâmpago aí?
O que tu tem de rodada relâmpago? A gente tem reclames do Plim Plim?
Mas antes disso, né, vamos aí falar das nossas lojas MM, né? Ah. Todo mundo tem alguma mania com filmes e séries. Algo obrigatório para fazer antes ou enquanto assiste. Seja aquele lanche ou bebida para acompanhar, apagar as luzes, muito importante. Aquela almofada preferida, etc. Na barriguinha, né? Ah, então, seguinte, né? Qual a tua mania, Fanny, por exemplo?
Cara, assim, ó, eu tô agora fazendo sanduíches. Uhum. Então eu deixo três sanduíches, minha pausa pro cinema, ela é meio porquinha, né? Então eu faço pão quente, sabe qual é o pão quente?
Claro.
Tu mete a margarina no pão, toca na chapa, assim, na frigideira.
Isso aí é gastronomia, pura gastronomia.
E daí tu, pá, isso é tesãozinho pra comer, crocante, sabe? Fazendo crocância.
Delícia. E tu, Miriam? Tem alguma mania?
Eu não como pão em casa, não, é...
Cosmopolita, talvez...
Não, eu geralmente, assim, depende da série que eu tô vendo. Se é uma série que exige atenção, que eu preciso assistir, assim, mesmo, né? Tipo Game of Thrones, na época e tal, tem que estar todas as luzes apagadas, celular no silencioso longe, e claro. É um momento só da série. Essa é minha mania, assim. Aí, tipo, geralmente eu também tenho séries que eu faço minha refeição junto com a série, então às vezes é uma série que eu não preciso prestar tanta atenção. Mas a mania mesmo é que não pode ter nada me atrapalhando.
É verdade, pra mim, a minha grande mania é exatamente o que a Miriam falou, assim, tem algumas séries que é pra comer, então é pra mim o grande Olimpo das séries, assim, o panteão das minhas séries, são aquelas que eu digo, não, essa aí é legal o suficiente, divertida, pra eu comer, então tem, por exemplo, Parks and Recreation, 30 Rock,
essas são as Weird de Grace. Conforto, né?
Exatamente.
Sim, as séries que tu não precisa ver o detalhe da cena.
É, eu com Monk.
É The Office, né?
Eu com Monk, assim. Vendo Monk. Tô vendo Monk.
Monk é demais.
Só em refeições e eventos, assim.
Então é isso. Então
e o Marco, meu. Magro. Marco não tem chance pra fazer coisas, né? É isso.
Qual era a pergunta mesmo?
Magrinho. Qual mania? A mania que tu tem quando vai ver algum filme que tu quer muito?
Ou não, não tem mania nenhuma, cara. Eu sou zero mania, na real.
Sério, Magro?
Sério. Zero mania. Eu vejo, cara... De várias maneiras diferentes, não tem mania nenhuma. Porque, sei lá, eu vejo no computador, na sala, na TV, no celular também, comendo, não comendo, no escuro, no claro, tanto faz, cara. Não tem problema nenhum.
Impressionante, eu sempre achei que tu tivesse muitas manias pra assistir séries e filmes.
Ah, legal, valeu. Eu mando essa vibe, né? Eu tenho essa vibe, assim, pá, o Guri deve ser um maniático e tal. Mas não, na real, não. Eu, cara, é zero mania. Eu tô tentando lembrar de alguma, mas não tem. Não tem mesmo.
Nem quando tu via Lost ou Game of Thrones, assim, quando era bom, quando tu parava tudo, nem um vinho ali rolava ali.
Um vinho.
Não, cara, não, pior que não.
Bah,
então tá, lógico, cara, lógico, olha só. Não era bem uma mania, né? Que eu via, eu não via na TV e tal, eu baixava, né? Torrents.
Uhum.
Então eu baixava ele minutos depois de ser exibido nos Estados Unidos.
Assim.
Eu e meu irmão, a gente via de madrugada, sem legenda nenhuma, assim, tá?
Claro.
E já entrava nos fóruns e tal, e via as teses, as teorias, as loucuras e tal. E daí no dia seguinte eu via legendado, porque, de repente eu deixei passar alguma coisa. Mas não era bem uma mania, era mais um hábito só.
Pra não estragar a surpresa, né? Porque eu também faço isso, assim, às vezes eu não vou conseguir assistir o episódio. Na época de Game of Thrones, isso acontecia muito. Porque o Game of Thrones começou na época de um festival de cinema, que eu não ia conseguir assistir o episódio na hora. Assim que acabou o episódio, eu era a primeira pessoa vendo não no torrent, né? Mas assim,
no stream.
No streaming. Assim que saía.
O ritual é muito legal, né? Porque, por exemplo, tem séries assim que são mais fortes que tu vai lá e vê até canal do YouTube explicando, né? Bom, mas com certeza todos eles, nós... Mas com certeza, todos temos manias, o nosso jeitinho de ser. E como as lojas M&M sabem disso, lá você faz do seu jeito, comprando como achar melhor. No site, aplicativo, WhatsApp ou em mais de 200 lojas. Já há mais de 42 anos no mercado, as lojas M&M são especialistas em móveis eletroeletrônicos. Portanto, está aí uma ótima oportunidade de você comprar o que sempre quis, da forma que achar melhor. Arrasta pra cima agora e confira as melhores promoções. Arrasta pra cima agora.
Arrasta pra cima agora, que é o do Instagram, né?
É, então até o que eu achar melhor e deu, né?
Isso, exato. Olha só, o Cosma, que é um grande entusiasta dos aplicativos de compras também, né? Inclusive o da loja ZBM, eu sou entusiasta também dos aplicativos, tenho aplicativos até pra séries e filmes, pra dar notinhas.
Ah!
É. E falando em notinhas, vamos ver quem falará primeiro? Quer falar primeiro, Cosma?
Eu peço pra Miriam falar. Vamos pra Miriam.
Eu peço pra Miriam. Passaram a bola pra mim. Bom, então vamos falar Miriam, sobre...
Miriam, normalmente é porque o cara não pensou em nada até agora, tá?
Sim.
O cara tá enrolando, tá? Ele abre o celular, ele vê o que ele viu, entendeu? Sim. É isso aí, cara. O Ateliflix é um amadorismo, uma várzea. Eu vou informar pros ouvintes, tá? Não, é várzea, aqui é várzea.
É overprepared, eu tenho muita coisa.
Eu só quero deixar aqui, assim, on the record, que eu vim com duas séries, com duas coisas pra falar e
eu
ainda
também,
perguntei.
Eu também.
Antes de começar a gravação, porque eu sempre tenho um backup, né? Porque às vezes rolam umas séries, assim, iguais aqui. Então, eu vou falar de um lançamento recente da Netflix, o Enola Holmes, que conta a história...
Minha dica também.
Eu posso mudar a minha, se tu quiser.
Não, eu tenho outra. É porque eu venho preparado que nem
eu
tu.
Eu também.
Entendeu, Miriam? Nós dois, aqui é profissionalismo, não é essa base do Cosmo,
não,
tá?
Não, nós não trabalhamos com amadorismo.
Não trabalhamos com amadorismo.
Se eu fizer meu ocular aqui, ele vai ver que eu tenho um bloco de notas com três ou quatro abas com várias diferentes.
Ai, mas eu peço pra Miriam falar primeiro,
É muito fácil falar que tem bloco de notas quando a gente tá gravando sem vídeo essa vez.
Exatamente, não tem prova, não tem. Tá, mas olha só, eu quero muito saber tua opinião sobre Enola Holmes.
Então, Enola Holmes conta a história da irmã mais nova de Sherlock Holmes. E é uma história baseada num livro que teve algum sucesso, assim, teen. E aí resolveram passar para um filme. O filme é estrelado pela Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, que, caso vocês não saibam, é um rapaz do Hunger Games, Lois Partridge e, claro, quem tá sempre em qualquer filme da era vitoriana ou de qualquer filme britânico histórico, Helena Bonham Carter. Isso. Então...
É ela ou Keira Knightley, né?
Sim, sempre. Keira Knightley também. Até me impressionei que Keira não está neste filme.
Não, mas né? A diretora da escola também, ela está em todos os filmes históricos.
Está em todos.
A Fiona Shaw, não é? Uma coisa assim, eu acho o nome dela.
Sim, ela, quando apareceu na cena, eu falei, eu não acredito que eles conseguiram colocar. Porque a Frances de la Tour também, que faz a avó do menino, também tem quase todas, que está no Hugo. E a Fiona Shaw em absolutamente tudo. Bom, Enola Holmes era para ser uma super produção do Netflix, é uma produção cara que eles fizeram, um filme extremamente longo, que como filme, ele é um pouco devagar, eles tentam fazer uma coisa meio moderna com a Enola conversando diretamente com o público, mas ao mesmo tempo, ele poderia ter sido uma minissérie incrível.
Sim.
Eu acho que se fosse uma minissérie, teria funcionado muito melhor. Mas é um filme divertido, é um filme fácil de assistir, dá pra parar, fazer outra coisa, voltar. Enfim, posso dar minha nota ou a gente vai discutir um pouco sobre
isso? Ah, cara, eu queria discutir muito, por favor, não, cara. Muito. Assim, ó.
Não, pode o Marco fala primeiro.
Claro, vai, Magro.
É, falou de ser um filme caro, né? Eu vi que a produção dele é majestosa, né? Tipo, não sei se ele foi todo filmado em locação e tal. Mas, cara, a direção de arte, produção, figurino.
Visualmente, ele é lindo.
É lindo, lindo,
é lindo. Os figurinos são incríveis.
Ah. E daí eu olhei e pensei, bah, cara, que desperdício com esse filme de merda! É muito assim, ó, na boa, tá? Eu entendo que seja um filme teen e tal. Eu acho legal. Eu não desgostei do filme. Essa é a real, mas o roteiro, meu, é muito fraco.
E daí, isso. É, eu não desgostei do filme, mas eu tá longe de ter amado.
É, isso aí. Eu vi e, cara, gostei. Né? 2 horas que eu sorri o tempo todo, ela é muito boa. A Millie é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Sim. Daí, cara, é um desperdício de talento esse filme. O roteiro é muito ruim. Tu bota Holmes no filme. É o mínimo que tu espera. É um roteiro legal de mistério.
Claro.
A parte do mistério é a pior parte. O mais legal é a interação dela com o guri, a interação dela com o Sherlock. O Henry Cavill tá ótimo de Sherlock Holmes, na minha opinião.
Ele tá ótimo, mas eu juro que eu não entendi como é que ele topou alguém do calibre dele, que tá saindo de um Superman, que ele é tipo o Superman, que é um papel de anos que ele faz. Ele topa fazer um personagem tão pequeno dentro do enredo, porque o Sherlock poderia ter aparecido mais. Eu até achei que faltou, como tu falou, faltou um pouco do mistério, podia ser um filme um pouco mais escuro, né, em alguns momentos.
Cara, ele é muito claro o tempo todo, né?
Ele é muito claro, os mistérios se resolvem de forma muito rápida.
Sim.
O legal do Sherlock Holmes, assim, dos filmes e das séries de Sherlock Holmes e até os livros, é como o mistério acaba sendo resolvido. Então, assim, a gente consegue entender a linha de pensamento dele, mas tu acompanha. Ali ela faz uma decodificação de coisas que volta e meia eu não entendi por que ela chegou nessa conclusão.
E normalmente ela tá errada na decodificação. Sabe como é que o filme seria muito melhor? Muito melhor. Ela chega em Londres, ela encontra uma guria que vira amiga dela. E a guria fala com a câmera. A guria tem que ser o Dr. Watson dela, porque nos livros do Sherlock Holmes...
Sim, do Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes é o personagem a ser admirado.
Exatamente. Cara, tu não entende o que ele tá falando. Watson escreve e tu é amigo do Watson, porque vocês dois, no caso nós todos e o Watson, somos burros, cara.
Exatamente.
Essa ideia, entendeu? O Sherlock Holmes é genial, então teria uma guria... Uma amiga dela, Miss Watson, que falaria com a câmera e escreveria. Ponto! Isso aí resolveria muito o roteiro, tá?
Sim, até se fosse um menino contando a história dela, teria sido, já teria sido genial.
Muito legal. Ah, o que ela tá fazendo? Não sei e tal. E ela olhando pra mesa, tentando entender os dados, os fatos e tal. E outra coisa, né? Eu vi uma galera reclamando assim, não, porque é muito fraco, tá? O legado do Sherlock Holmes... O fã de Sherlock Holmes, ele tende a ser muito chato, né?
Claro.
E eu sou um fãzaço de Sherlock Holmes. Mas sabia que tem uma sociedade...
O primeiro fã chato, né? O fã do Sherlock Holmes é o primeiro fã chato.
Claro. Assim, então, claro. Eu concordo muito, cara. É verdade. O fã de Sherlock Holmes é o primeiro do fandom.
O Arthur Conan Doyle já sofria com fandom em 1910.
É? Eu vou ser bem sincera. Eu senti falta de ter um Watson no...
Pois é, cara, soluciona o problema narrativo de um filme de alguém com o sobrenome Holmes, entende?
Seja
é
cara
muito
normal.
Difícil, cara, tu escrever genialidade, né? Toda vez tu pega assim, porque o personagem é um gênio, é muito difícil, cara, porque geralmente o roteirista não é gênio.
Mas é um pouco...
É a mesma coisa que acontece com o Batman, meu. Com o Batman é um personagem genial. E daí,
melhor detetive do mundo.
E daí, todos os bagulhos que ele faz é meio idiota, porque a galera não é gênio, né, meu?
Mas é um pouco... eu acho, assim, a estrutura da história é muito parecida com... Como Don Quixote, né? Tu tem o cara que é o guerrilheiro e tu tem o sidekick, que é o Sancho Panza. Mesma coisa, tu tem o Sherlock Holmes, que é o cara da ação. A história é sobre ele... Mas tu vê do ponto de vista do amiguinho. Então, assim, no momento que colocaram ela como genial, e eu consigo entender que uma família que criou um Sherlock Holmes a ver e agir da forma que o Sherlock Holmes age, pode criar uma irmã que tem algumas dessas capacidades e até de uma forma diferente, né? Essa irmã não vai ser criada no standard da sociedade britânica como deveria ser. É legal que tu tenha uma mãe meio louca, meio liberal, meio fora da casa. Só que, por outro lado, existem coisas históricas da época que não... Como é que eu vou te dizer? Não cabe a abandonar uma criança numa casa riquíssima de 16 anos sem ninguém, né? Então, assim, faltou até alguns conflitos dentro da família que poderiam justificar algumas coisas que aconteceram.
Sim, mas essa família, né, meu...
É, e eu queria falar uma coisa, né? Eles fazem muito isso de expansão da família Holmes, né? Tinha um seriado na Nickelodeon dos anos 90, que era Shirley Holmes. Eles começam a expandir a família demais, e eu acho que parece quando tem pouca manteiga pra passar no pão. Porque tu tem um cara gênio, que é o detetive, tu tem o Mycroft, que é o cara foda do governo, aí tu vai botando umas pessoas a mais, assim, que não são
tão... Ah, cara, mas eu acho legal. Podia ser muito melhor, tá? Tem uma coisa legal do filme, assim, ó, como é que eu imagino, né? Eu imagino que vai ter um segundo filme, ou a ideia era essa, pelo menos, tá? Porque a parte da trama da mãe dela não fica explicada. Né? E daí é legal, porque, assim, ela tem um gurizinho que é um, né, um guri que claramente gosta dela e gosta mais dela do que ela gosta dele, e ele só tem um toque de mão, assim, no final do filme, né? Agora, spoiler total, tô nem aí. E eu acho que no segundo filme, eles vão se beijar só no final, tá? Então, assim, se eu fizesse um segundo filme, eu manteria ele como um casinho amoroso que não se concretiza só com um beijo no final. Colocaria uma Watson pra ser a sidekick dela no segundo filme. E no final do segundo filme, com a trama da mãe dela resolvida, apareceria a arqui-inimiga dela, que seria uma guria, que seria tipo a professor Moriarty dela.
Ah, Moriatina.
Mas eu ainda adicionaria uma coisa. A gente não quer só ver a Enola Holmes. Quando tu tá trabalhando a família Holmes, né? A gente tem que ver mais o Sherlock. Não só porque é o Henry Cavill, né? Que também acho que ninguém reclama que ele apareça na tela.
Cara, como ele é bonito, né, cara? Como? Aquele queixo dele foi esculpido,
surreal.
É surreal. Não, e ele de terno, eu conseguia ver o bíceps dele. Num terno vitoriano. Eu, pá, meu, não dá, cara. Eu não consigo mais.
Deixa eu então. só falar um negócio que eu também achei engraçado falar sobre a família Holmes. É que tem um filme de 2015 que eu gosto muito, cara, que eu acho que é um dos melhores filmes do Sherlock Holmes, na real, que é um filme com o Ian McKellen.
Cara, é muito legal.
Que é o Mr. Holmes.
E daí
ele, tipo, mesmo nesse papel de um cara idoso, sofrendo com várias doenças mentais, ele tem um sidekick que é uma criança, entendeu?
Sim, demais aquele filme.
Que acaba fazendo todo realmente esse papel lúdico pra gente, de mostrar pra gente, primeiro, como a mente de um idoso é confusa, lá vem minha geriatrofobia, né? E segundo...
Os fantasmas do passado.
E segundo, assim, como mesmo assim ele tá distante da gente, assim, sabe? Então, tipo assim, na sua inteligência. Então, eu acho que nesse filme ficou uma coisa muito bem equilibrada, assim, né?
Concordo. Não, e ajuda o fato de que o Ian McKellen é o Ian McKellen, né?
Peraí, o
Sherlock e Bullet Remedy vai ser legal, né, cara?
O Sherlock é bullying ali, né? O Sherlock, ele é meio que o Dr. House, por exemplo, é baseado no Sherlock. Sim. Ele tem a paradinha de ser, não entender muito bem as convenções sociais e falar umas paradas absurdas. O Henry Cavill não teve isso nesse filme, né?
O Sherlock Holmes, ele é o que a gente diria hoje que tá no Spectrum, né? Ele não tem... Não tem emoções. Ele solta frases, tá escrito no roteiro que é pra ele ser assim. Mas o Henry Cavill, eu não sei se é porque ele é tão bonito que a gente se relaciona com ele sem ele demonstrar emoções, né? Mas não, ele até apareceu, isso ia ser uma das observações que eu ia fazer sobre a atuação dele como Sherlock. Ele aparece pouco, e o pouco que ele aparece, ele tem sentimentos. O irmão pareceu mais frio... do que o Sherlock Holmes.
Mas é, né, o Mycroft é mais frio, só que o Henry Cavill, daí, cara, ele não conseguiu fazer um troço que ele faz, que é irritante, né, que ele sorri com os olhos. Cara, isso aí é a morte no ator, né? Tu quer ver, ele conseguiu naquele Missão Impossível que ele tá com o bigode.
Sim.
Tem muito mais frio, ele devia se espelhar naquele personagem dele.
Sim.
E olha só, falaram do Mr. Holmes, né, Tem uma parada que eu amo, tá? Que eu vou ter que falar, porque o meu lado nerd agora vai aflorar a full, que é a Baker Street Society. Conhece?
Sim!
É um grupo de pessoas que escreve livros, ensaios, textos e tal, que aprofundam a mitologia, ou como diria o Funnybox, né? O lore do Sherlock Holmes. Tá? Tem uma série de livros que é o The Further Adventures of Sherlock Holmes, em que eles tentam preencher os gaps que o Watson deixou nos escritos dele. Por exemplo, né, tem um livro que eu tenho aqui que é o A Aventura do Rato Gigante de Sumatra. Por quê? Porque o Watson, nos livros, ele sempre se refere àquela aventura, A Aventura do Rato Gigante de Sumatra. Só que ele nunca escreve, o Arthur Conan Doyle nunca escreveu isso aí. E um cara foi lá e escreveu. Entendeu? Por quê? Porque Sherlock Holmes já é, eu acho, domínio público, né?
Sim,
pode escrever,
sim. Mas é que isso mostra a genialidade do autor, né?
Claro,
ele
conseguiu
deixar esses gaps. Imagina, na época que ele escreveu esses livros, que era lá 1800 e muitos, ele conseguiu...
Era conto de jornal, né?
É, ele inventou.
Sim, mas assim, de ter essa genialidade, uhum, de eu vou deixar esse gap, porque é importante que as pessoas não conheçam esse personagem tão a fundo. Ele tem que ter ele tem que ter um misticismo.
Agora o.
Tá, vamos a notas, senão a gente nunca vai sair.
Essa vai ser minha dica também, tá? Porque eu me apeguei na dica da menina, então eu. Eu queria muito falar disso aí. Mas, porém, contudo, todavia, eu entendo a Netflix querer fazer um filme mais teen, mais adolescente.
Eu entendo o porquê do filme. Eu acho que assim, ó, poderia ter sido mais bem desenvolvido. Eu concordo contigo que o roteiro foi extremamente fraco. Pro tamanho da produção e os talentos que eles conseguiram colocar nessa produção, foi um roteiro fraco. Se fosse uma minissérie, eles tivessem desenvolvido essa história em 4, 5 episódios, que fossem naquele formato do Nada Ortodoxa, que é uma minissérie curta, e trabalhassem melhor os mistérios, seria assim, ó, fácil, uma nota 9. E adiciona aí um pouco de escuridão, tinha que estar um pouquinho mais escuro.
Exatamente, isso aí, bah, tô fechado contigo.
Tá.
Seria.
Baseado que é um filme de 2 horas e 3 minutos, com roteiro fraco, eu diria que a nota é um 7.3. 7.3, porque a produção realmente ela é lindíssima, o elenco é sensacional, e o Henry Cavill sobe uns 2 pontos aí, a Millie Bobby Brown também, porque a interpretação dela tá ótima. Mas assim, o roteiro, ele tirou aí uns 3 pontos fáceis.
Tu vê, né? Eu vou dar uma nota 7.1, porque o Henry Cavill não me influencia tanto.
É barbado, né?
Ai, meu Deus.
Bom, mas garanto que se a Scarlett Johansson estivesse no filme, tu ia dar 7.3.
Eu tô com o ranço dela, cara. Depois que eu vi aquela história do casamento, aquele cabelo horroroso dela, essa mulher não dá. Pô, mas Enola Holmes com a Scarlett mais velha, ali por 1920, tá?
Uhum.
Pós-guerra, mas vai meio Downton Abbey, ia ser do caralho.
Ia ser do caralho.
Será?
Total, cara. Não,
é que
total.
Na real, nesse filme, pelo que eu entendi, que faltou ser produção da BBC, né? Foi isso?
Ah, não, se tem uma grande coisa que foi feita.
Se fosse o Moffat e o Mark Gatiss, ia ser top, velho.
Eu acho que a gente tem que produzir esse depois que a gente produzir a Drag Race.
Vamos, por favor.
Com o dinheiro que a gente fizer.
Rodrigo Cosma vai dar sua dica agora?
Eu vou dar uma dica então. Finalmente. Vou dar minha dica, vamos lá então. Eu vou falar sobre uma parada que se chama Midsommar.
Midsommar. Tá.
Midsommar.
Que é o Midsommar pro ouvinte que não sabe o que é Midsommar?
Midsommar é um filme de terror psicológico, um thriller psicológico, dirigido pelo mesmo cara que fez Hereditário, que é um baita filme também, eu gosto bastante. E é um filme que pegou um tema e decidiu fazer uma parada criativa, né? Ele não foi fazer um filme de terror em que se passa no escuro e com os sustos no porão. Ele fez um filme que se passa num país europeu, norueguês, em que rola aqueles festivais da flora e fauna, em que rola aquelas paradas... Os
festivais celtas, essas
coisas. Exato, festival celta.
As comemorações pelo calor.
Isso, exato, é. O pessoal comemora colheita, o plantio.
Exato, isso. Exato. Com o pessoal que veio dos Estados Unidos, uma galera turista que foi lá conhecer porque tinha um amigo europeu. Bem despretensioso, assim. Foi uma guria junto, uma guria com vários traumas do passado, aquela coisa toda que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã, uma parada assim. E ela vai com o namorado, num relacionamento extremamente abusivo, assim. Não no sentido dele ser violento com ela, mas extremamente, eu falei muito forte. Um relacionamento em que o cara, obviamente, não tá afim dela.
Tu tá falando que esse filme tem novidades e até agora não apareceu nenhuma novidade. País estranho nórdico, uhum. Tá? Garota com um namorado,
tá?
Com problemas psicológicos, tá? Você não tem nada. Só falta me dizer que tem só um negro nesse filme inteiro.
Tem, que é o mesmo cara que todo mundo fez. Aquele cara.
Tem asiáticos.
Também. Não, mas o filme, ele tenta fazer uma... A proposta dele é que tudo se passe de dia, né? Todos os sustos e todo o medo que tu sente, tu não tá no escuro, tu tá vendo de dia. Isso eu já acho incrível, né? Como ponto de vista criativo. Não, não deve ser o primeiro filme que fez isso, óbvio que não. Mas eu achei bem bacana esse tipo de corte.
Tá, e qual é que é a pegada, assim, dele? Assim?
A pegada, você lembra de Modern?
Sim, lembro. Uma pegada...
Uhum. Bem estranho, né?
Uhum.
É como se Clip fosse isso, Manson. Mas na Noruega, né? Naqueles vilarejos em que tem uma turma bem... É, como se fosse aquele filme... Outro filme agora. O da Vila. A Eu Vila também. Isso. Meio que a Vila junto com o Modern, assim. Uma coisa meio que isso, assim. Eu achei muito legal. Me deu medo. Mas o mais legal é como tu não consegue tirar o olho do filme. Porque é tudo tão estranho. E aí as coisas vão se amarrando. E tu vai vendo algumas coisinhas no canto que ele vai colocando bem, bem, bem escondido pra tu entender o filme no futuro, mas antes de acabar o filme.
A construção é boa.
Cara, é muito bom o filme, cara.
É muito legal.
É bom, cara. E o cara que fala que é meio a Vila, meio Modern, ele acertou muito na descrição.
Ah, tá, que bom.
Achei que tá chegando. Ah, cara, a minha fama tá horrível aqui, né? A Vila acha que eu tenho manias. O Cosma acha que eu vou xingar ele a troco de nada. E o Fanny outro dia postou um negócio no stories dele.
Sim,
um cara. Cara, aquilo ali foi demais, cara. O cara se perguntou como é conviver com o Magro Lima, como se eu fosse famoso, né? E daí eu falei, é legal falar de coisa nerd, eu só não gosto quando o Magro tá brabo comigo e não fala o motivo.
Peixes, né?
Não, é a persona, né, Magro?
É, a pressão tá horrível, cara.
Mas eu tenho que mais uma imagem. Eu pensei que eu tinha que contribuir pra tua fama de mal, assim como o Erasmo Carlos.
É, eu tô achando que ela tá demais, cara. Eu tenho que fazer que nem a Petrobras, assim, melhorar a minha imagem, sei lá.
Cara, sabe o qual
eu patrocinar algum gurizinho do jiu-jitsu, assim, pra ir pras Olimpíadas ou algo do
tipo. Viagem, meu, dá dinheiro ser mal, cara. Que nem aquele, o Jamie Oliver, não, o outro chefe. É.
Cara, eu achei que tu fosse falar o Jay Simpson. dá dinheiro ser mal.
Gordon Ramsay. Aí o Simon Cowell, gente. Todo programa precisa ser Simon Cowell.
E falando
do Sherlock Holmes, caralho.
O Sherlock Holmes não é legal, né? O Dr. House não é legal. Uhum. Agora eu tentei me igualar aos mestres.
Tu é o nosso Sherlock Holmes.
Cara, eu diria que eu sou um Mycroft, é pior ainda.
É verdade. É entranhado nas coisas do governo. Tá, o seguinte, ó, a atuação da Florence Pugh, é brilhante. Ela consegue muito bem fazer o papel da mulher que ela tá ali. Ela me lembra a atriz de Homeland, aquela muito também, que é muito...
Claire
muito
Danes.
A Claire Danes, em que...
Cara, a Florence, cara, é muito boa, né? Ela foi indicada por Little Women, eu acho, né?
Uhum.
Atriz coadjuvante, cara. Essa é... Olha, eu acho que ela é uma atriz muito, muito boa já.
Eu não também é acho.
Promissora, assim, né?
E eu acho que a gente vai ver muito dela nos próximos anos. Porque o Midsommar foi uma das primeiras produções, assim, que ela estava em evidência. E o Little Women também. E até o personagem dela, a personagem no Little Women era uma personagem pequena comparada com as outras irmãs.
Ela transformou numa personagem grande, né?
Exatamente.
A atriz pegou uma personagem pequena e falou, na, botou embaixo do braço o roteiro e falou, vou jogar com um regulamento agora.
Agora e uma personagem chatinha, assim, ela fazia a Amy, se eu não me engano, que é a mais nova, e ela arrasou.
É, a pintora, né?
Uhum.
E a diretora?
Não, não é a mais nova. A mais nova é a pianista. Ela é a penúltima.
Isso, a penúltima.
Isso.
Só pra dizer também que a direção, ela conseguiu fazer uma parada que eu gosto muito do filme, filmes assim, que é uma construção gradual do terror e da estranheza. Começa tudo muito simples, tudo muito, né, o mundo que faz todo sentido, e aí uma coisinha estranha e tu fica pensando, o que aconteceu ali? E no Hereditário também teve isso, e no Midsommar também, e cara, só por isso já vale o filme, porque vai crescendo assim, tu vai subindo o degrau da escadaria do horror, e aí cada vez mais tu vai ficando vidrado, e esse tipo de filme eu gosto muito, então tá aí, Midsommar, eu vou dar nota 8.3.
Não verei, mas gostei da sua indicação.
Tem na Amazon Prime, pra quem quiser assistir. Falei uma dica, finalmente, que dá, né? Pode ir a
boca. Eu fiz uma promessa que eu ia questionar todas as notas acima de 8, então tu tem certeza que é 8.3?
Acho que sim, acho que 8.3 é quando o filme é caprichado, bem feito, criativo, bem escrito. E é pra mim é isso aí que esse filme é. Mas que isso daí tem que ser, aí é realmente pulada... Subir muito fora da curva. Mas tá aí.
Uma coisa que filme de terror não consegue ser melhor do que 8.3, né?
Tem dois filmes 8.3 ou mais no ano de terror, geralmente. Mais que isso, não tem. Porque é muito difícil fazer
assim. Olha, eu chuto um pouquinho com mais força ao gol e digo só, não tem dois filmes com 8.3 de terror numa década.
Ah, é? Sério?
É verdade. Numa
década? Teve dois
essa década. City 2.
Get Out.
E o outro? Corra!
Midsommar! Não, Get Out, Us, Midsommar.
Mas isso até eu até ia comentar que eu acho que nesses últimos 5 anos, né? Lembra que no final dos anos 90, início de 2000, ali que veio o. Eu sei o que vocês fizeram verão passado, Pânico e tal. Surgiu esse estilo, ficou muito forte esse estilo de filme de terror. E agora com Get Out, com Midsommar, com Mother. Eles estão. É uma nova onda que eu acho que a gente vai estar tá evoluindo o gênero de terror,
né? Também acho. É, Mother, pra mim, nem é terror, né, cara? É filme de arte, parece filme europeu, tão legal, cara.
Mother,
pra mim, é genial, cara. Um dos melhores filmes da década. Disparado.
Concordo.
Deixa eu falar minha dica, então, pra gente finalizar o programa Super Show de Bola.
Concordo.
A gente concorda. É que eu não gosto de terror, meu. Daí eu fico meio...
Desculpa o atraso, né, que eu cheguei depois, mas o começo do episódio aqui, a gente já falou aquilo que a gente sabe, não sei se dá pra
falar. Não falamos.
Ah, beleza, vamos guardar isso aí, né?
Vamos guardar. Daí, eu vou falar minha dica aqui, que a minha dica é a seguinte, é o seriado Netflix sobre videogames chamado High Score. Que, cara, assim, surpreendentemente me deixou muito faceiro de ver, assim, gostei muito de ver, achei muito legal o formato que eles usaram de 3 narrativas para contar uma grande história de um videogame ou de algum evento do mundo dos videogames.
Indo atrás da galera lá do comecinho.
Retrogamer é uma coisa que tá meio na moda, assim, né? Retrogamer tá na moda faz um tempo. Retrogamer normalmente também é uma comunidade muito lixosa, assim, né? Muito tóxica, muito tosca, assim. O retrogamer é um ser, assim, que acha que tem muitos direitos, assim, né? E eu acho legal a abordagem.
Tem isso no ouvinte da rádio também, né? Que é os caras. Eu ouço vocês desde o programa 12, desde o programa X, desde
vocês,
o programa
12. Vocês que são famosos sofrem com isso. Sou o cocô do cavalo do bandido, eu não sofro com nada disso.
E aí os caras que vão há muito tempo, acho que são dono da razão.
Mas enfim, as pessoas têm um sentimento de pertencimento, assim. É como se fosse o rock gaúcho, né? As pessoas. Não necessariamente é bom, mas as pessoas se sentem incluídas. E daí, no High Score, mostra isso muito bem. Começa com o episódio do Mario, com a batalha Sega Nintendo, que é legal. Os de lutinha, os de FPS. Quando aparece o Doom, assim, eles contando a história
do Doom. O Doom é muito legal a história.
A história é muito fantástica, assim. E são coisas que a gente que gosta de videogame em algum nível, assim. Que a gente gosta da história, muito mais de jogar também. A gente até já sabia alguns detalhes. E daí, pra suprir essas lacunas de detalhes, eles contam uma outra história junto, que é a história de um personagem, né? Ou uma pessoa que sofreu, que venceu uma adversidade, que tem uma história legal criada
por isso. Ou até uma parada muito legal, que era aquelas campanhas de promoção de marketing, que algum gurizinho que jogava bem acabava indo parar lá em Nova York pra jogar na grande evento da Nintendo, só que a pessoa caiu de paraquedas, porque essa cultura hoje de super game e hiper gamers, não. Tinha um gurizinho que acabava jogando melhor que os outros que acabavam lá, entendeu?
Mas é que é engraçado, assim, a gente que vive o mundo da comunicação, a gente sabe que o cara que a gente encontra, que é o melhor cara que a gente conhece, que joga uma parada, não necessariamente é o melhor cara que joga. joga, né? Sim. É só o cara que o produtor conhece que melhor joga, tá ligado? Então, tipo assim, aparece o cara na TV, não, o cara que vai na MTV, sei lá, na época, ele não era, tipo, o melhor jogador de Street Fighter. Ele era o melhor jogador de Street Fighter que tava na cidade onde tava a MTV, tá ligado?
Sim. Ah, mas é que a gente sabe que o produtor tá sempre, sempre apagando incêndio, né? Assim, pelo amor de Deus, alguém que joga Street Fighter.
É, exatamente, né? E é legal porque a série ela não mostra essa parte assim, porque obviamente não é o foco, mas ela mostra alguns detalhes da, tipo, desse universo, né, aquele da Nintendo que mostra os caras no help desk da Nintendo, entendeu?
Sim. E quando era uma indústria que ainda tava não sabendo se tinha futuro.
Tava crescendo, não sabia que os lucros seriam tão grandes, né? Não sabia que seria tão louco.
Se a gente para pra pensar, assim, ó, hoje, tá, nós somos adultos, né, a gente começou jogando videogame quando pequenininho.
Alguns.
Mas, assim, a realidade é que a maior parte dos adultos, hoje em dia, joga videogame e joga feliz, assim, não é mais aquela coisa que vou jogar com meu filho. Não, é atividade, assim, tipo, as pessoas...
É, hoje em dia, ser gamer é uma parada que é o maior mercado de entretenimento, assim, quanto mais vende menos tempo, é game.
E, cara, então, assim, eu gostei muito mesmo, e na rabeira dessa indicação, eu vou indicar um podcast de um amigo meu, que ele lançou antes desse documentário. Não, mas é porque tem a ver com o assunto. O Pablo Prime, que é um cara que, ele é muito clássico pra quem gosta de podcast de videogame, ele fez parte dos primeiros podcasts de videogame do Brasil. Então, ele é um cara que tá no universo de videogame desde, sei lá, 2007. E daí ele tá fazendo um podcast que só contando a história do videogame, assim, por toda questão de pesquisa. Um negócio bem legal mesmo, ele é jornalista, tá fazendo um negócio legal, que é a dita história do videogame. E daí, muito do que ele contou, que sai no documentário da Netflix, eu já meio que sabia por causa do documentário dele. Na real, sabia com alguns detalhes muito mais profundos. E mesmo assim, não estragou minha experiência, porque a Netflix dá várias abordagens pro mesmo tema, né?
Visual, né?
Dá várias... Ah, também tem a parte visual, mas dá várias abordagens na mesma historinha. Então tem uns gaps que ficam no seriado Netflix que eu já... Pra mim já tá completo, porque eu sei a história em todo o seu escopo.
Aliás, a gente gosta de descascar a Netflix, mas tem uma coisa que ela tá fazendo muito bem, é esses documentários sobre... né, por exemplo, aqueles de cinema... De nostalgia.
A Netflix, ela sabe fazer documentário muito bem, de uma forma que, às vezes, assim, não é tão profundo, mas é profundo o suficiente pra gente que gosta do produto. Ai, que legal, tá? Eu não vou saber grandes detalhes disso. Mas, assim, a série de brinquedos foi muito boa, a série dos filmes que fizeram, que marcaram história. Todos esses foram legais. Mas, assim, não são grandes produções e grandes pesquisas de documentário. É meia dúzia de entrevista e umas imagens legais.
Sobre as indústrias, elas fazem bem legal.
Isso é. Eu tenho duas perguntas sobre o documentário Funny. Manda a primeira ver. É que ele foi traduzido, né? O nome, ele não é High Score no Brasil.
Cara,
LDHK e tal.
Eu não faço ideia por que foi feito isso. Eu até fiz uma pesquisa prévia e, pelo que acredita-se, é que já tem outra produção no Brasil com esse nome de High Score, e daí a Netflix resolveu trocar o nome.
Estranho.
Só que deve daí eu não vejo por que não botaram, sei lá, High Score, o jogo. É. Será que eu botaram
então os jogos que marcaram a época e tal, né? E a segunda pergunta é a seguinte, tá? Uma galera tá me mandando esse documentário porque tem um episódio que fala de RPG. Que é o terceiro, né? Eu posso só assistir esse episódio?
Claro, tranquilamente.
Pode. Nada mais, assim, eu não quero saber de Doom, de Mario, essa merda aí, pode socar no cu, não interessa, cara. Eu só quero a parte do Dungeons and Dragons.
Que agressividade.
Eu quero melhorar a minha imagem, né?
Depois ele fica ofendido que a gente acha que tem mania.
Não, o Mario, ele tem o maior história dos games.
Não, tô brincando, cara. Eu adoro games, cara. Mas não tem sem tempo, irmão.
O legal é claro que tu tem que entender, e pra quem talvez não tenha entendido, assim, o foco são videojogos, né?
Ah, então, entendi.
Jogos em TVs, em telas, tá? Sim. Então, assim, o que acontece? O D&D no episódio que tem o RPG, a história do RPG no videogame, eles falam do D&D, eles falam com um dos criadores do D&D.
Eles quiseram transportar isso pro
game.
Por causa que
era onde tinha um sistema, né, entendeu? Onde claro. Tinha um algum
Aliás,
lugar.
Aliás, as primeiras coisas que fizeram, porque é muito simples, né? Tu pode com número e tal.
Daí tem os RPG de texto, eles vai evoluindo, assim, sim. né? E essa é a história que eles contam, né? E esse que é o mais bacana. Cara, assim, e é bem... Mas o mais legal, assim, é que são episódios de 50 e poucos minutos, e eu sou... Bah, e a galera que ouve a Teleflix, assim, há mais de 4 episódios, assim, sabe que eu sou meio chato pra coisa muito longa, entendeu? E porque também, sem tempo, irmão, tem coisa mais legal pra ver. Porra, eu, em vez de ver um documentário grandão, chatão, eu quero ver Monk, né, meu? Que tem o mesmo tempo, eu me divirto, posso comer ao mesmo tempo.
Uhum.
E daí, essa não, meu, são 50 minutos que me leva muito bem, sabe? São 50 minutos que eu vejo, assim, pá, muito feliz de ver, muito tranquilo de ver, não tem muita barriga estranha, assim, não tem nada Verdade. Diferente, assim, não tem nada que, putz, agora eu quero pegar meu celular, assim.
Eles só são um pouco meio que eles ignoram a parte ruim dos games, né? Eles só falam da parte legal da indústria.
Ah, todos os documentários do Netflix são ufanistas. É, a gente tem que saber.
E assim, o documentário é pra vender uma ideia, né? Tem que também, quando tu vai assistir um documentário sobre games, vai ser a parte legal sobre games. Quer ver a parte negativa, daqui a pouco vai ser um outro documentário só sobre a parte negativa. Como das redes sociais agora que saiu. É só o ruim.
Isso, ou aquela das indústrias de, né, que ele também tem no Netflix, de lado ruim da indústria da maquiagem, que é os falsificados, aquelas coisas todas.
Bom, a gente termina aqui o Ateliflix com o patrocínio de lojas M&M's, e eu Perfeito. Quero deixar pra toda a audiência dizendo que o nome do meu fandom é Ufanistas, tá? Então, um obrigado, Boa. Rodrigo Cosmas, pela sua presença.
Tranquilo, valeu.
Obrigado, Miriam Spritzer.
Obrigada.
E obrigado, Marco Lazzarotto, Magro Lima, a bundinha mais sensual da internet.
Muito obrigado, cara, por isso, tá? Pelo elogio.
Eu fico de cara, porque a família do Marco fica braba comigo quando eu posto que eu tô com saudade de apertar essa bundinha. Mas é
uma baita bunda.
É só sinceridades.
Eu acho que isso vai ajudar na tua imagem, Marco.
Eu também acho, cara. O malvado com a bundinha sexy.
Exato, essa bundinha malhada.
Né?
Fica então por aqui o Ateliflix e até a próxima semana, se a gente conseguir achar mais dicas faceiras, se não, não. Tchau!